DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia da Glória Sousa. Vamos às notícias que marcam esta manhã de sábado, 26 de julho de 2014. Silenciaram-se as armas na faixa de Gaza. Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo de 12 horas já em vigor na faixa de Gaza. No entanto, na noite de sexta-feira, dois soldados israelitas foram mortos em Gaza, elevando para 37 o número de vítimas militares desde o início da ofensiva terrestre. E esta madrugada, 8 palestinianos morreram na sequência de raids aéreos israelitas. Nos 19 dias da ofensiva militar, mais de 860 palestinianos foram mortos e 5.700 ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestiniano. Entretanto, os chefes da diplomacia de França, Alemanha, Inglaterra, Itália, da União Europeia, Estados Unidos, Turquia e Catar reúnem-se hoje em Paris para analisar a situação em Gaza. O líder da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, anunciou que espera sair do seu refúgio nas matas da Gorongosa, no centro do país, na próxima semana. Afonso Lhakama afirmou esta sexta-feira a um canal privado de televisão moçambicano que espera um acordo entre o governo e a resistência nacional moçambicana na reunião da próxima segunda-feira para deixar o seu esconderijo, sem contudo adiantar onde irá fixar residência. Esta semana, o governo e a RENAMO anunciaram avanços no diálogo e Lhakama tem estado desde quarta-feira a aparecer publicamente, despedindo-se das comunidades e anunciando que está a preparar a corrida às eleições presidenciais de 15 de outubro. Lembrar que o líder da RENAMO se encontra em parte incerta desde outubro do ano passado, quando as forças de segurança tomaram de assalto a base militar do partido em Satungira, na Gorongosa. As autoridades sanitárias da Nigéria confirmaram a morte de um cidadão da Libéria vítima do vírus Ebola em Lagos, a cidade mais populosa do continente africano. O homem de 40 anos, que trabalha para o governo liberiano, chegou na noite de quinta-feira à Nigéria via Lomé, a capital do Togo. À chegada ao aeroporto de Lagos, sofrendo de febres, vómitos e diarreia, foi enviado diretamente para o hospital, foi posto em quarentena, mas não resistiu ao vírus Ebola. Foi o primeiro caso de febre hemorrágica confirmado na Nigéria. A epidemia já matou mais de 600 pessoas na África Ocidental. A recuperação dos corpos das 118 vítimas do acidente de aviação no Mali prevê-se muito difícil devido à desintegração do aparelho, cujos destroços se dispersaram numa área de cerca de 500 metros, disse o general Gilbert Diendiéré, chefe do Estado-Maior do Burkina Faso. O general integrava a delegação do presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, que na sexta-feira se deslocou à zona de Gossi, a cerca de 100 km de Gao, a maior cidade do norte do Mali, onde o avião caiu. Os Estados Unidos anunciaram que o presidente russo, Vladimir Putin, e a Rússia são os culpados pela queda do avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia, com 298 pessoas a bordo. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o porta-voz da Casa Branca, George Ernest, disse que os separatistas, que são apoiados pelos russos, receberam treino para usar vários equipamentos militares. Entretanto, Washington está a coordenar uma resposta com a comunidade internacional para penalizar a Rússia pelas suas ações. Já a União Europeia prepara-se para aplicar sanções económicas à Federação Russa pela sua implicação na crise da Ucrânia, anunciou a Comissão Europeia na noite de sexta-feira. O conjunto de propostas de sanções enquadra-se em quatro domínios: acesso aos mercados financeiros, embargo de venda de armas, tecnologias sensíveis e material de uso duplo civil e militar. Os Estados-membros da União Europeia deverão chegar a um acordo sobre o pacote de sanções na próxima semana. Na Síria, os combatentes do Estado Islâmico mataram na sexta-feira pelo menos 50 militares que caíram numa emboscada em Raqqa, no norte do país, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Além dos violentos combates que há três anos assolam a Síria, tendo já causado 170 mil mortos, o país sofre agora com a penúria de água. A Organização das Nações Unidas estima que 10,8 milhões de sírios precisem de socorro. E no futebol, o secretário de Estado do Desporto da Guiné-Bissau, Tomás Barbosa, criou uma comissão para preparar o jogo frente ao Botsuana, que conta para o apuramento para a Taça das Nações Africanas. O governo terá decidido criar esta comissão por indicações de que os jogadores guineenses que jogam em clubes europeus ameaçaram não participar no desafio se for a federação a preparar. A Guiné-Bissau recebe o Botsuana no dia 2 de agosto para a segunda mão das pré-eliminatórias de acesso à Taça das Nações Africanas, com a missão de anular a desvantagem do encontro da primeira mão, em que perdeu por 2-0. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. E agora fica com o programa Contraste.
DW Contraste.
Hoje vamos a Melídia, o enclave espanhol no norte da África, precisamente no território do Marrocos. Trata-se da principal entrada de refugiados africanos no território europeu. Imagens de pessoas tentando pular as cercas altas para chegar à cidade de Melídia são cada vez mais comuns. O Contraste de hoje, de autoria de Alexander Goebel, é apresentado por Márcio Pessoa. Conforme o Ministério do Interior espanhol, até 40 mil refugiados esperam no Marrocos uma chance de chegar de forma ilegal à Espanha. Outros 40 mil estão a caminho do Marrocos. Em março, a imprensa publicava manchetes alarmantes sobre uma alegada corrente migratória ameaçadora, mas Jordi Évole é cético. Ele é apresentador de um programa de televisão de sucesso, pesquisou a origem destas informações e descobriu uma série de questões em aberto sobre o tema. Atualmente, ele pesquisa em Melídia.
Queríamos constatá-lo, se era certo, se não o era, e ver se realmente...
Nós queremos descobrir se os registros batem ou se são movidos por interesses específicos, por exemplo, para receber uma ajuda adicional da União Europeia ou para tornar ainda mais difícil as condições para os refugiados que querem vir para a nossa terra.
Endurecer as condições de los inmigrantes que intentan llegar a nuestro país.
De qualquer forma, os refugiados conseguem pular a cerca e comemoram bastante o feito. Em março, houve a mais bem-sucedida migração de refugiados de forma clandestina até aqui. Foram 500 em uma única manhã. Não menos impactante foi a ação dos guardas de fronteira, prontos para fazer com que a lei seja cumprida, como explica José Palazón, da organização Prodein.
La Guardia Civil lo que está haciendo es cumplir la ley exactamente.
O que a Guarda Civil está fazendo não é nada mais do que cumprir a sua obrigação. Se um imigrante sobe a cerca e a escala, é detido pela Guarda Civil e levado ao comissário da Polícia Nacional, conforme contempla a lei espanhola. Esse é o seu trabalho, não atirar contra as pessoas com balas de borracha ou capturar as que estão presas entre as três cercas e deportá-las imediatamente. Mas fazer este trabalho de forma legal é bastante complicado.
Fíjate que estranho é, que nos parece quase uma huelga.
Há anos, ativistas filmam e fotografam as incursões de migrantes na fronteira. Dizem que a Guarda Civil usava balas de borracha contra os refugiados no passado. Acima de tudo, os guardas deportavam os refugiados, mesmo quando eles já estavam em solo espanhol. Jesus Ruiz, do Sindicato da Polícia Nacional em Melilla, confirma.
Eu te posso dizer que aqui se estão fazendo procedimentos.
Eu posso dizer que aqui estão fazendo procedimentos judiciais, tratando de imputações contra autoridades políticas e, inclusive, polícias, por terem feito o que é chamado devoluções quentes. Então, ingressamos num processo judicial para que se defina isto como um ato legal ou ilegal.
Judicial que determina a justiça se se hizo, se é legal ou não é legal.
Ruiz e seus colegas da Polícia Nacional não têm o dever de fazer a segurança da fronteira. Este é um papel dos agentes de fronteira da Guarda Civil. Mesmo assim, ele tem uma posição clara.
Isso de devolver sem aplicar-lhe nenhum tipo de lei.
Esta devolução é ilegal. Sem a aplicação de qualquer tipo de lei, do meu modo de ver, é ilegal.
Nenhum tipo de lei, isso é ilegal. Para mim entender, é ilegal.
O conflito aqui está no fato de se considerar que, quando um refugiado está na Espanha, na verdade, deve ser tratado de acordo com a lei. Deve receber assistência médica, ser submetido a procedimentos de identificação biométrica e acomodado em um acampamento. A Guarda Civil, porém, não está concedendo entrevistas sobre o assunto. Há um ano, era diferente. O subtenente Juan Antonio Martín, assessor de imprensa em Melilla, faz uma comparação.
La valla tal y como está configurada está retranqueada.
A cerca está mais atrás do que são os limites de Melilla com Marrocos e o que está no tratado assinado. Nós compreendemos que o imigrante está na Espanha quando ele entra no território na sua totalidade.
Quando um imigrante se encontra na Espanha é quando o ha sorteado em sua totalidade.
Algumas vezes os refugiados eram apanhados entre o território espanhol e o marroquino com os pés sobre as cercas da fronteira. Eram transferidos através de portões nas cercas da fronteira. O ativista José Palazón diz que a justiça determinou que a polícia respondesse às queixas das organizações humanitárias. O integrante do Sindicato da Polícia Nacional, Jesus Ruiz, no entanto, afirma que as lideranças da corporação acabaram culpando os guardas da fronteira individualmente.
E se é verdade que com a Guardia Civil ha havido estes problemas de hace já um ano, então ha dado todo este jogo.
É verdade que há um ano têm ocorrido problemas com isto na Guarda Civil. Acontece então todo este jogo onde os políticos se metem sem saber nada, porque eles podem provocar prejuízos ao trabalho da Guarda Civil. Eles passam uma sensação de não ter conhecimento ou de insegurança sob o ponto de vista jurídico. Isto deve ser evitado.
Dar-lhe uma sensação de não ter conhecimento ou de insegurança jurídica, que isso é o que há que evitar.
Conforme Palazón, nas últimas semanas e até meses, os guardas da fronteira têm se negado a fazer deportações ilegais. Apesar de terem ocorrido acordos com Marrocos neste meio tempo para retirar os refugiados da área de fronteira e levá-los para o território marroquino, vídeos comprovam o novo comportamento dos agentes da segurança. Parece claro que a política é enviar o maior número de refugiados possível, com pouco barulho, de volta para o Marrocos. O ministro do Interior da Espanha, Jorge Fernández Díaz, quer, de alguma forma, chegar a um acordo sobre as chamadas deportações quentes com o Marrocos. Já o prefeito de Melilla, Juan José Imbroda, não esconde que preferia que simplesmente fosse mudada a lei de estrangeiros.
Marrocos que aceite a readmissão de qualquer imigrante que venha.
O objetivo deve ser que Marrocos aceite a readmissão de qualquer migrante que seja capturado aqui, que a polícia e a Guarda Civil possam devolver ao Marrocos aqueles que entram ilegalmente na Espanha. O que se deve fazer para se modificar a lei? Quem não cumpre a lei são, primeiramente, aqueles que estão violando a fronteira. Não se pode entrar num país violando fronteiras, seja para trabalhar, seja para cometer crimes ou o que for.
Violando fronteira, sejam para ir a trabalhar, sejam para ir a delinquir ou para o que for.
Conforme o prefeito, as condições de vida nos países de origem dos imigrantes devem ser melhoradas e é claro que isto não irá acontecer da noite para o dia. Mas há quem defenda que Melilla e Espanha devem se proteger da onda de refugiados. Do contrário, a ordem pública corre o risco de entrar em colapso. O jornalista Jordi Évole, no entanto, ainda não está convencido sobre isto, diante de todas as apurações que fez até aqui.
A migração é um problema muito complexo. Não creio que haja na Espanha motivo de alarme com este tema, como eu creio que o governo está tentando nos fazer acreditar que haja.
Como creio que desde o governo se nos ha intentado fazer crer.
No Monte Gurugu, às portas de Melilla, centenas de africanos vivem em acampamentos à espera do dia para a transposição da cerca ou seguir o caminho com barcos para a Europa. Talvez tenha sido o destino que fez a reportagem encontrar um ano depois Rigan no porto de Melilla. O repórter Alexander Goebel viu o seu interlocutor pela primeira vez na África Central. Hoje, o revê em um acampamento de abrigos feitos com plásticos velhos nas rochas de Gurugu.
Aqui estou finalmente livre. Eu posso transitar normalmente pela cidade e ninguém me incomoda. Do outro lado do Marrocos, éramos como prisioneiros. Aqui em Melilla, temos que nos preocupar em seguir as regras que eles dão para nós migrantes. Então, está tudo bem.
Eles não vão nem te deranger se tu manges como eu vivi aqui. Realmente, é melhor aqui.
No Monte Gurugu, Rigan foi vigia e chefe do campo. Continua sendo um chefe rigoroso até hoje. Em Melilla, ele comandou um grupo de jovens da Guiné, Camarões e Congo-Brazzaville, na lavagem de carros. Eles não ficavam parados pelo campo, precisavam fazer algo útil para fazer algum dinheiro, queriam ligar para casa, falar com suas famílias.
Quando um carro chega ao estacionamento, nós o ajudamos a estacionar. Aí perguntamos ao condutor se podemos lavar o veículo. Caso ele aceite, dividimos e lavamos. Eu recebo dinheiro, alguns euros, e no fim do dia, dividimos tudo de forma igual.
Para Rigan, que fez o secundário na sua cidade, Melilla é apenas um estágio intermediário. Seu objetivo é explorar a Europa. Ele aceita o fato de ficar interno em um acampamento espanhol. Para isto, ele também aprende o idioma. Ele quer seguir sua vida.
Eu gostaria de visitar vocês na Alemanha. Eu sonho com Berlim e Irlanda. Para isso, eu também preciso aprender inglês. Eu sou ambicioso e ainda tenho muito a fazer. Eu
prefiro na Alemanha ou em Irlanda continue minhas ambições.
Até lá, Rigan ainda vai precisar lavar muitos carros, sempre em Melilla, sempre dando olhadas para o outro lado da cerca, para a África.
Passamos agora ao Learning by Ear e aproveito para informar que vamos emitir a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada aos sábados e domingos, nas emissões da manhã e da noite, já a partir do dia 9 de agosto. Para já, escute mais um episódio da radionovela do Learning by Ear sobre futebol em África.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos a mais um capítulo da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Futebol em África é muito mais do que um jogo. No último episódio, Matoba falou com jovens jogadores do seu estágio sobre drogas e álcool no futebol. Ele e o Sr. Cardoso, o presidente da Federação Nacional de Futebol, contaram ainda do jogo que está planeado contra o Futebol Clube de Tambarare. O deputado Macema foi preso e mais tarde liberto, e Tomé saiu da prisão e juntou-se de novo à equipa do estágio. O que os espera neste nono capítulo? Fiquem conosco, porque nós vamos até a residência da família Macema.
Jonas, ouve-me, filho. Tudo o que fiz foi por ti. Tu ainda és novo, não entendes?
Sim, pai. Posso ser novo, mas eu entendo. O que tu fizeste está errado. Uma vez disseste-me que o futebol é jogado com os pés, o peito e a cabeça. Não com dinheiro que explora nem com traições.
Eu queria que fosses melhor. Eu ainda quero. Eu vou estar no jogo hoje para te apoiar.
O quê? Como é que ainda consegues mostrar-te em público depois do que fizeste?
É fácil. Eu sou uma figura pública. É a minha palavra contra a de um rapaz de rua de Tambarare. Em quem que achas que o tribunal vai acreditar?
É mesmo assim? Então vais ter uma surpresa. É a tua palavra contra a da equipa e contra mim. Eu vi a prova de que tu te ligaste a Orlando para este assalto e culpaste o Tomé. Ou seja, é a tua palavra contra o público. Eu vou andando a pé para o estádio.
Eu posso levar-te lá de carro.
Não, não, obrigado, pai. Sempre te admirei, sempre quis ser como tu, falar como tu, agir como tu, até jogar como tu eu queria. Eu pensava que eras o amigo de futebol, mas enganei-me. Tu és inimigo deste jogo. Desiludiste-me, pai. Adeus.
Quando sai de casa para o jogo, Jonas está quase em lágrimas. está muito desiludido com o seu pai. E seguimos para a casa da tia Lília, onde Serafina e a tia estão a acabar de almoçar.
Serafina, tu pensavas que eu trabalhava como o quê?
Eu senti-me tão envergonhada quando me contaste que trabalhavas como empregada de mesa. Mas há uma coisa que eu ainda não entendo. Por que é que tens de usar vestidos tão curtos?
Bom, porque o dono do restaurante acha que as empregadas têm de estar sempre vistosas. E funciona. Eu ganho mais em gorjetas do que em salário.
Sério?
Sério. Ah, filha, tens de te despachar para não chegares atrasada ao jogo.
Ah, sim. Estou tão excitada. Tia, fico muito contente que venhas ver o jogo. Dantes achava que detestavas futebol, mas agora vejo que te tornaste fã, uma verdadeira amiga do jogo.
Foste tu que fizeste de mim uma fã, filha. Tu, o Tomé, o Metoba e os outros. Agora vai preparar-te enquanto eu levanto a mesa. Tens feito tanto aqui em casa.
Entretanto, Tomé chega à esquadra da polícia para ver o seu antigo amigo, agora inimigo, Orlando.
Tens cinco...
5 minutos, o que aqui significa que tenho 2 e meio.
Tens boa memória, rapaz. Vou deixar-vos sozinhos.
Olá, Orlando.
O que é que queres de mim, Tomé? Vieste para gozar comigo?
Não, nunca faria isso. Só vim para te dizer que hoje é o dia do grande jogo.
Eu sei. Os polícias não falam outra coisa. Portanto, deduzo que estejas aqui para eu te dar apoio. Pois espero que percas. Espero que te partam a perna e tu não possas voltar a jogar futebol. Também não passa de um jogo estúpido. É a razão por que eu estou aqui, agora.
Tenho pena de ti, Orlando. Agora vejo que nunca foste um amigo a sério. Tiveste sempre inveja do meu talento. E mesmo depois de tudo o que me fizeste, ainda tens tanto ódio dentro de ti. O futebol serve para unir as pessoas. Mas tu e o deputado Macema fizeram exatamente o oposto. Adeus, Orlando.
Tu vais perder, Tomé. Nunca vais conseguir. Uma vez na rua, para sempre na rua.
Ei, silêncio aí.
Na tarde do grande jogo, não é de admirar que o estádio esteja cheio. Até mesmo o presidente veio ver o jogo. Quando o deputado Macema se dirige para o camarote, vê uma cara familiar.
Lília! Lília! És tu! Estás com bom aspecto, hã? Foi há quanto tempo?
Que diferença faz, Macema? Por que agora? Passaram 15 anos. 15 longos e dolorosos anos.
Lília, lamento. Eu era jovem, tolo e ingênuo.
Hã? Tu eras jovem? E eu? Eu tinha 18 anos. Tu deixaste-me quando eu mais precisava de ti.
Não fazes ideia do quanto me arrependo, Lília. Diz-me, o que é que aconteceu com... Tu sabes.
Eu fiz o que tinha de fazer. Agora deixa-me em paz. O jogo está quase a começar. Não quero perder nada.
Jovens, o grande momento chegou. O Futebol Clube de Tambarara é uma equipa com experiência. Mas lembrem-se de que a bola é sempre redonda. Concentrem-se, joguem em equipa. Independentemente de ganharmos ou perdermos, o que interessa é jogarmos com prazer. Ah, o agente da Europa está a algures no público. Agora vão.
O jogo está a ser transmitido ao vivo na rádio e na televisão porque o presidente foi assistir. Tomé julga que está num sonho quando vê os milhares de pessoas no estádio. Ele faz um pedido em silêncio e não demora muito para ele se realizar. Como relata o comentador...
Para aqueles que ligaram agora ao rádio, estamos no 31º minuto do jogo entre os campeões do ano passado, o Futebol Clube de Tambarare e uma jovem equipa composta, sobretudo, por amadores que participaram no estágio dirigido por Metoba. Até agora, a equipa esteve muito bem na defesa. Para já, o resultado continua 0-0. Bom passe para o Jonas e... Belíssimo. Belíssimo passe. Que passe de Jonas Bacema e uma defesa espetacular do guarda-redes do Futebol Clube de Tambarare. Primeiro pontapé do canto vai para os jogadores jovens. Aí vai a bola e... golo! É golo! É golo! É golo! É golo! É golo! Golo! Inacreditável o golo do jovem Tomé. O Futebol Clube de Tambarare não acredita no que acaba de acontecer. Os fãs do Tambarare não parecem muito felizes com a decisão do árbitro. Alguns estão a tirar garrafas e pedras para o campo. As coisas não parecem estar a correr muito bem aqui no estádio municipal. O presidente acaba de ser escoltado pelas suas seguranças. O árbitro também abandonou o campo. Está um caos total. Toda a gente parece tentar sair do estádio. A polícia está a atirar gás lacrimogêneo contra o Tomé.
Tira toda a gente do campo. Vá imediatamente para o vestiário.
É uma pena. É uma pena que o jogo tenha sido interrompido devido a uns quantos fãs desmedidos que não sabem perder. Uma coisa é certa. Eles não estão a contribuir em nada para o desenvolvimento do futebol neste país. E agora, de volta ao estúdio.
E é assim que termina o 9º episódio da radionovela do Learning Bahia Aprender de Ouvido, intitulada Futebol em África, muito mais do que um jogo. Será que a Lília consegue escapar aos distúrbios do estádio? Que segredo manterá ela do deputado Macema há 15 anos? Quem nomeará Metoba para jogador mais valioso e quem obterá o contrato da sua equipa para jogar na Europa? Que jogador selecionará o agente para o outro contrato? Ficarão a saber tudo isto no próximo capítulo, que será também o último. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um mail para afriportug@dw-world.de. Também podem contribuir para o nosso programa através do envio de um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E abro agora a nossa página no Facebook, DW Português para a África, onde temos vários comentários. Começo por Seven Manuel, que escreve: bom dia, em primeiro lugar, parabenizar Israel, assim como o Hamas, por haver consenso entre as partes. Relativamente ao líder de Renamo, para mim acho que devia já estar na cidade para começar com as visitas às províncias. Gervásio Júlio Magengue comenta: se Afonso Lhacama sair das matas, aí o povo ficará feliz e aliviado. Isso significará que teremos paz e as eleições irão realizar-se. Esperamos que os 5% que faltam para alcançarem o diálogo sejam em breve alcançados e condicionem o aparecimento do líder da Renamo. Queremos paz, sublinha Gervásio, que num outro comentário diz: será que teremos verdadeira paz na terra prometida? Este conflito dura há séculos. Mais de 12 horas de cessar-fogo é já um passo para alcançar a almejada paz no conflito israelo-palestiniano. Felisberto Filomeno comenta: todas as notícias em destaque são uma grande valia para todos. Benhaja de Lhacama, Israel e ao Hamas. Arlindo Buch é da opinião que viver na cidade é condicionada, pois ouvi uma passagem em que alega que a de Lhacama ainda não tomou decisão sobre a sua residência. Interessa mais a paz que se vive e que se poderá notabilizar em ambos os estados. Presumo que se refira a Israel e aos palestinianos. E ficamos por aqui na informação da manhã da DW em português para a África. Muito obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente dia de sábado.